história de Kush está estreitamente ligada à do Egito. Os arqueólogos encontraram um grande número de objetos egípcios, pérolas, vasos, peças de artesanato, terras núbias e produtos núbios, peles de animais, marfim, ouro e ébano. Tudo isso foram encontrados em terras egípcias, o que prova que o contato comercial entre eles foi intenso. Eu sou o professor Daniel René e esse é o podcast História nos Stories. No tema de hoje, o Reino de Kush. Olá pessoal, hoje vamos falar sobre o Reino de Kush. Tá? Estamos falando aqui do norte da África e um reino que teve um contato cultural, um contato intenso com os egípcios. Tem episódios sobre os egípcios também no podcast História nos Stories. Então vai lá, segue o podcast História nos Stories no stream da sua preferência, onde você está ouvindo agora, para que você possa ter notificações sobre episódios de história como esse e outros episódios que já foram gravados aqui. Como vai funcionar a nossa aula? A gente vai falar sobre o Reino de Kush. A gente vai falar do contato do Reino de Kush com o Egito. Então a gente vai mesclar as duas histórias. A gente não vai voltar tanto assim na história para falar sobre a origem do Reino de Kush, mas a gente vai falar sobre esse contato com o Egito e com a história do Egito. Isso aconteceu em 1530 a.C. O Reino de Kush foi conquistado pelo Egito. Os egípcios, para administrar essa região, no caso, o faraó egípcio, ele nomeou vice-reis. O que esses vice-reis eles deveriam fazer? Eles deveriam receber os tributos pagos pela população e encaminhá-los às autoridades egípcias. Sob o domínio egípcio, os cuxitas eles adotaram alguns deuses e algumas práticas funerárias egípcias, como, por exemplo, a mumificação. Mas houve um tempo que o reino Kush também conquistou o Egito. Isso aconteceu lá por volta de 730 a.C. Após uma guerra prolongada, os cuxitas eles tomaram Tebas, a capital do Egito na época. O faraó Pei, que era originário de Kush, tomou o poder dando início à 25ª dinastia. A 25ª dinastia ficou conhecida também como a dinastia dos faraós negros. Os faraós dessa dinastia, eles usavam uma coroa com duas serpentes que se erguiam sobre a sua fronte, né? Ficava ali na frente da coroa. E isso indicava que ele reinava o reino de Kush e o reino egípcio. Eles se consideravam sucessores dos faraós egípcios e também ordenaram a construção de pirâmides para lhes servirem de túmulos. A 25ª dinastia foi derrubada pelos assírios, que invadiram e conquistaram a capital do Egito em 644 a.C. Após essa data, os cuxitas eles retornaram para o sul, instalando a sede do reino de Kush na cidade de Napata e mais tarde, em 508 a.C., na cidade de Meroí. Galera, então a gente vai falar agora sobre as características do reino de Kush. É muito interessante a história do reino de Kush porque essas características mostram que era uma sociedade bem complexa e era uma sociedade que se diferenciava das demais daquela região. Como que podemos ter conhecimento sobre essas informações? Graças à arqueologia e à epigrafia. O que é a epigrafia? É a ciência que estuda as inscrições lapidares em monumentos antigos, como tablets e urnas funerárias. A partir desses dados, o que podemos concluir? Na época em que a cidade foi a cidade de Meroí, Kush se distinguia de outros reinos antigos por duas importantes características: o modo como o rei era eleito e o papel da mulher na política. Um exemplo é a escolha do rei. Os cuxitas eles escolhiam seu rei de um modo original. Inicialmente, os líderes das comunidades votavam naquele que consideravam mais preparado para o cargo de rei. Em seguida, lançavam sementes ao chão para perguntar aos deuses da cidade se a escolha foi acertada. Caso de confirmação do deus, realizava uma festa que terminava com a coroação do novo rei. O rei tinha uma guarda permanente para protegê-lo e era auxiliado por um grupo de altos funcionários, como o chefe de tesouro, o escriba-mor e o comandante militar. No reino de Kush, o ofício de militar era valorizado, o que era de se esperar tendo o poderoso Egito como vizinho. Em caso de necessidade, todos os homens eram convocados para a guerra. O exército kushita, composto de homens que lutavam a pé e outros que guerreavam a cavalo, enfrentou os egípcios diversas vezes, fosse para defender-se deles ou para conquistá-los. Candace, a mulher na política. Candace era um título que deriva da palavra meroita kiti, que significa rainha-mãe. Há indícios arqueológicos de que as mulheres ocupavam posições de destaque no reino de Kush. Elas podiam ser sacerdotisas, administradoras de uma cidade e podiam ainda chefiar o governo com o título de Candace. As imagens também confirmam o poder feminino em Kush. No interior das pirâmides kushitas, as Candaces são mostradas como as principais portadoras de oferenda aos deuses, e nas paredes dos templos são representadas como mulheres poderosas. As Candaces do reino de Kush foram soberanas, superando em importância seus filhos ou maridos. Entre as Candaces mais conhecidas está Amani Shaketo, que provavelmente liderou a resistência kushita ao poderoso Império Romano. Quando o exército romano avançou sobre o nordeste da África e conquistou a cidade de Napata, os kushitas resistiram aos romanos. Até que, em 21 a.C., a rainha africana conseguiu negociar um acordo de paz com os romanos. Ela ofereceu a eles uma faixa de terra no norte de Kush e, em troca, manteve a soberania de seu reino, livrando-o de ter de pagar impostos a Roma. Para alguns historiadores africanos, a participação da mulher na política e o controle do governo kushita sobre o ouro, as pedras preciosas e o ferro ajudam a explicar a prosperidade do reino de Kush, bem como a sua longa vida. Enquanto a capital foi Napata, a principal atividade econômica dos kushitas era a pecuária. Eles criavam cabritos, cabras, cavalos e burros. A riqueza de uma pessoa era medida pelo tamanho do seu rebanho. Por volta de 580 a.C., com a mudança da capital para Meroí, onde as chuvas eram mais regulares, houve um aumento da área da terra irrigada e uma expansão da agricultura. As plantas mais cultivadas por eles inicialmente foram o trigo, a cevada e o sorgo. Vale ressaltar que o sorgo era um cereal africano rico em proteínas. Ele é originário da África, então provavelmente da região da Núbia. O sorgo é um cereal rico em proteínas e carboidratos. É parecido com o milho, mas tem os grãos assim um pouco menor. Atualmente, alguns tipos de sorgo são usados somente na alimentação de animais, como bois, carneiros e camelos. Outros tipos, como o sorgo bicolor, são utilizados também na alimentação humana. O sorgo é empregado na fabricação de barras de cereais, farinha, álcool e outros produtos. O Sudão, país africano cujo território corresponde aproximadamente à antiga região da Núbia, é hoje o quinto maior produtor mundial de sorgo. O Brasil, onde o sorgo foi introduzido para servir de ração para o gado, também vem se destacando na produção desse cereal africano. Os estados brasileiros onde as plantações de sorgo estão em expansão são Ceará, Pernambuco, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Rio Grande do Sul. Inicialmente, os kushitas retiravam a água do Rio Nilo para suas plantações usando o shaduf, artefato também utilizado pelos egípcios. Posteriormente, graças à habilidade de seus carpinteiros e ferreiros, os kushitas passaram a retirar a água do Nilo com a sarkia, um dispositivo movido por animais, bois ou camelos, e conectado às duas rodas d'água. O solo kushita era extremamente rico em metais, como o ouro e o ferro, pedras preciosas como o rubi. Escavações recentes em Meroí revelaram templos e muros folheados a ouro. Calcula-se que durante sua existência, Kush chegou a produzir a espantosa quantia de 1.600 toneladas de ouro. Os governantes kushitas exerciam um rígido controle sobre a extração e o comércio de minérios, garantindo com isso seu rendimento e seu poder. O ouro kushita era usado no comércio com o Egito e com Roma. Quanto ao ferro, é provável que Meroí tenha sido o lugar a partir do qual se difundiu o conhecimento da fusão e do manuseio desse metal na África. Entre os artesãos kushitas destacavam-se os ferreiros e os marceneiros, que fabricavam camas, cadeiras, porta-joias, os tecelões, que faziam panos de linho e de algodão, os ceramistas e os joalheiros. Estes faziam colares, braceletes, brincos e anéis de ouro, prata e pedras preciosas. Algumas combinavam o ouro com o marfim. Sabemos disso, pois muitos desses objetos preciosos foram encontrados nos túmulos reais. Boa parte do artesanato kushita era vendido para outras regiões do mundo antigo. Meroí ficava na encruzilhada por onde passava caravanas de comerciantes carregadas de produtos provenientes de vários pontos da África. De Meroí, as caravanas kushitas seguiam por terra em direção ao Mar Vermelho e pelo rio Nilo até o Egito. Essa rota fluvial era a mais importante do Nordeste africano na época. Para proteger esse volumoso comércio, os reis kushitas construíam fortalezas ao longo das rotas comerciais. Os kushitas vendiam para o Egito ouro, incenso, ébano, óleos, marfim, pedras preciosas, penas de avestruz e pele de leopardo. E da terra dos faraós eles compravam, sobretudo, vasos, pérolas e papiro. Sobre a sociedade kushita, é pouco ainda o que se sabe. A camada de dirigente era formada pelo rei e sua família, pelos nobres que ocupavam altos cargos do funcionalismo e pelos sacerdotes. Os agricultores e criadores de gado, que eram pessoas livres, formavam a maioria da população meroíta. Já as camadas intermediárias eram constituídas por artesãos, comerciantes, militares e pequenos funcionários. Não se sabe ao certo as razões do declínio de Kush. Provavelmente, os kushitas eles perderam para outro povo o controle das rotas comerciais, uma das bases de sustentação do poder kushita. O que se pode dizer com certeza é que nos primeiros séculos da era cristã, Kush foi empobrecendo. As pirâmides de seus reis foram se tornando menores e mais rústicas. E o número de objetos egípcios encontrados em solo kushita diminuiu bastante. Enquanto isso, na região da Núbia, despontava um outro reino africano, o de Aksum, localizado onde hoje é a Etiópia. Aksum herdou a cultura meroíta, mas se distinguiu dela, entre outras coisas, por ter adotado o cristianismo. Do esplendor e prosperidade da civilização de Meroí, restaram diversos monumentos, entre os quais pirâmides de pequena proporção, sarcófagos de granito e templos em homenagem aos deuses. Muito obrigado por ouvir o podcast História nas Histórias. Não deixe de seguir o podcast e compartilhar esse episódio. Se quiser ouvir outros episódios de História do Brasil, História Geral, é só procurar no feed, que sempre tem um episódio que você pode ouvir e se divertir, tá bom? É isso, galera. Até o próximo episódio do História nos Histórias e tchau!